Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza a transferência de argentino que dividia carceragem com acusados da Operação Lava Jato.
Vereador de município goiano perde mandato após condenação por tráfico de drogas.
Justiça mantém multa à empresa que vendeu pacote para a Europa com escala em Nova York.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, autorizou a transferência de um argentino para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.
Ele foi preso preventivamente para fins de extradição na Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado. Fred Guimarães.
No pedido, o delegado argumentou que o núcleo de custódia do Departamento de Polícia está em processo de desativação e que o condenado é uma pessoa de alta periculosidade. Ele foi preso pelo homicídio de uma mulher e da filha numa disputa entre vizinhos em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o delegado, a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Curitiba, tem poucas celas e mantém presos em situação especial em decorrência dos acordos de delação premiada firmados no caso da Operação Lava Jato.
Um vereador do município de Piranhas, em Goiás, perdeu o mandato após ser condenado por tráfico de drogas.
A pena dele foi fixada em 3 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, com substituição da pena por 2 restritivas de direito.
A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás destaca que a Constituição Federal prevê a suspensão dos direitos políticos da pessoa que sofre condenação criminal.
Uma diarista não conseguiu na justiça o direito de ter de volta o carro dela, apreendido com drogas.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Thiago Gomide.
O carro foi usado pelo filho da mulher, preso em flagrante com cocaína e crack, supostamente para tráfico. A defesa da diarista alegou que o veículo não teria relação com o crime. O relator ministro Humberto Martins ressaltou que o caso já transitou em julgado, ou seja, já teve uma decisão definitiva e não tem mais a possibilidade de recurso. Por esse motivo, a pena que determinou a perda do carro para o Estado tornou-se impossível de ser revertida por meio de mandado de segurança, que é um tipo de ação jurídica que tem o objetivo de garantir um determinado direito.
A Justiça de Santa Catarina confirmou a multa de R$ 94 mil aplicada pelo PROCON a uma empresa de turismo.
O valor foi fixado após a reclamação de um consumidor por má prestação de serviços e recusa em restituir os valores.
O homem comprou passagens de ida e volta para Munique, na Alemanha, mas ao receber o extrato de parada dos voos, descobriu que o retorno da viagem tinha uma escala em Nova York, nos Estados Unidos.
Como não possuía visto americano, ele cancelou a viagem e solicitou a restituição dos valores pagos, o que não foi atendido pela empresa.
A empresa de turismo alegou que apenas intermediou a negociação e que o dinheiro foi repassado imediatamente à companhia aérea.
O juiz aplicou, no entanto, a tese da responsabilidade solidária para a inclusão da empresa no processo, com base no Código de Defesa do Consumidor.
Uma empresa de elevadores e um condomínio terão que indenizar em R$ 175 mil por danos morais à família de um homem.
Ele morreu após cair no poço do elevador. O laudo da perícia revelou falha no funcionamento do equipamento.
A decisão é da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na capital paulista. Simone Oliveira.
A vítima acionou o elevador no 7º andar. Ao abrir a porta, ele caiu no poço. A decisão afirma que o acidente foi de fato causado por falha da manutenção do elevador e por isso foi configurada culpa do condomínio e da empresa, já que o equipamento não estava no andar chamado. Além da indenização, foi fixada pensão mensal para a vítima no valor de 6 salários mínimos, contados desde o dia do acidente até a data que a vítima completaria 70 anos.
Uma mulher conseguiu na Justiça Federal a confirmação de uma condenação contra a Caixa Econômica Federal.
Na ação, ela pedia que fosse declarado inexistente o contrato com a Caixa para a emissão de 2 cartões de crédito sem a sua solicitação.
Os cartões foram emitidos após a consumidora contratar um financiamento imobiliário. O banco garantiu que os cartões seriam cancelados caso não fossem desbloqueados e utilizados.
2 faturas, porém, foram geradas e enviadas para a casa dela.
Em seu voto, o desembargador relator destacou que a Caixa não apresentou nenhum documento comprovando a solicitação dos cartões de crédito.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, fixou a indenização em R$ 5.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.